Economia e Negócios com Letícia Bragalha.
Bate-papo com Letícia Bragalha sobre economia aqui no Direto da Redação, como em todas as tardes. Tudo bem, Letícia? Como vai?
Tudo bem, Roxane.
Tudo bom, ótimo. Hoje o que você conta pra
hoje
gente?
Hoje é um daqueles dias típicos de desânimo no mercado financeiro.
É mesmo.
As bolsas estão caindo lá no exterior. Aqui no Brasil, a Bovespa também registra nesse momento uma baixa de 1%, enquanto o dólar sobe um pouquinho, 0,01%, cotado a R$1,82. E eu conversei com alguns analistas e eles me explicaram o seguinte, que na falta de notícias positivas, os investidores estão aproveitando para vender ações e embolsar os lucros recentes. Eu até entendo, viu, esse pé atrás dos investidores. Hoje, Roxane, a BHP, que é a maior empresa de mineração do mundo, informou o mercado que está vendendo menos minério para a China porque o país está produzindo menos aço. Agora, você imagina o impacto negativo que uma notícia dessas tem no humor do investidor, aquele cara que tem milhões de dólares para investir. Então, ele está lá olhando para todas as possibilidades de aplicações, tentando escolher onde vai colocar o dinheirinho dele e, de repente, vem uma informação dessas que serve como um balde de água fria. Ele não vai se arriscar sabendo que a China, que hoje é considerada o motor da economia mundial, está crescendo em um ritmo mais devagar. Esse cara não vai sair nessa terça-feira comprando ações de empresas. Ele vai comprar título do Tesouro Americano, que rende pouco, mas ainda é o papel mais seguro do mundo. É por isso que o dólar estava subindo hoje um pouquinho mais, agora desacelerou essa alta, né? Mas está subindo num dia que as notícias estão fracas. Porque os investidores buscam proteção mesmo. Ainda mais sabendo que essa desaceleração da China não é uma coisa localizada, é um reflexo da desaceleração da economia mundial como um todo. Tem também, por outro lado, as notícias que saíram hoje lá nos Estados Unidos, também não estão ajudando a melhorar o humor do investidor. Você sabe que o número de casas novas que começaram a ser construídas em fevereiro foi menor do que em janeiro. Então, esse é um resultado pior do que a gente esperava, que indica que o mercado imobiliário americano está um pouco melhor do que na época da crise de 2008 e 2009, mas ainda muito devagar. Não dá para animar não, viu, Roxane?
Agora, Letícia, já que a gente está falando aqui, né, de mercado financeiro, você está explicando para a gente como é que pensa o investidor, como é que ele usa o seu dinheiro, aplica o seu dinheiro. Hoje saiu a notícia de que a valorização da Apple em 2012 já é equivalente ao valor de mercado da Petrobras. Que comentário você faria sobre
isso? Pois é, Roxane, você viu, essa é uma notícia muito curiosa mesmo. Quem fez esse levantamento foi a Economática, que é uma espécie de consultoria. Esse levantamento mostra também que o valor de mercado da Apple, US$560 bilhões,
uau,
já é superior também ao valor de todas as empresas de capital aberto do México. Todas, Roxane, é impressionante.
Todas,
né,
juntas, somadas.
Só para um efeito de comparação, para o ouvinte ter ideia do que a gente está falando, a Microsoft, que é outra empresa de tecnologia, está valendo US$270 bilhões. É menos do que a metade do valor da Apple. O curioso é que essa disparada no valor de mercado da Apple aconteceu justamente depois que o Steve Jobs morreu, em outubro do ano passado. E aí a gente fica tentando entender o que está acontecendo, né? Será que a Apple está bem avaliada pelo mercado ou existe uma certa euforia, um certo exagero do mercado, né? Eu falo isso porque no mercado financeiro, às vezes, acontecem mesmo algumas distorções que o tempo acaba corrigindo naturalmente. Mas é inegável que essa valorização da Apple sinaliza os novos tempos em que a gente está vivendo. Tecnologia e boas ideias parece que estão valendo mais do que petróleo. Você vê, na semana passada começaram lá na Austrália as vendas do novo iPad, aquele que tem capacidade 4G, e a fila na porta das lojas foi uma coisa absurda, impressionante. Então tá todo mundo atrás desse tablet, das novidades da Apple.
É sonho de consumo no mundo inteiro.
É, o meio mercado financeiro reflete esse entusiasmo, essa expectativa positiva, né? Eu quero é ver se a Apple vai conseguir manter essa aura de empresa de ponta, focada em inovação. Será que o Tim Cook, que substituiu o Steve Jobs, vai dar conta desse fardo, né? Isso só o tempo vai dizer. E o preço também das ações da empresa, né? O valor de mercado da Apple vai mostrar para a gente daqui a alguns anos se essa euforia está correta, está no rumo certo, Roxane.
Entendi. Agora, Letícia, você falou agora há pouco da Petrobras. Como é que ficou a história da Assembleia dos Acionistas Minoritários que se reuniram ontem para tentar tirar do Conselho de Administração os empresários Jorge Gerdau e Josué Gomes da Silva, que é filho do José Alencar?
Olha, Roxane, acabou não dando em nada mesmo, né? Foi um bafafá, mas eu acho que foi uma atitude simbólica importante. O que aconteceu foi o seguinte, os acionistas minoritários da Petrobras até acham esses empresários que você citou muito capacitados e tal, mas eles não se sentem representados por eles. existe um conflito de interesses. Então, eles foram na Assembleia e apresentaram candidatos próprios para essas vagas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Petrobras. É claro que eles perderam, esses candidatos novos não se elegeram, mas pelo menos eu acho que foi feito um barulho em torno disso. As pessoas começaram a se interessar pela questão. Eles agora querem ver se na Assembleia do ano que vem essa discussão toda de conflito de interesses vai se ampliar. É uma estratégia que eu acho válida, né? Eu até entendo essa postura dos minoritários. Se você for ver, Roxane, o Gerdau é fornecedor da Petrobras e também representa o governo em outras empresas. Já o filho do Alencar herdou o cargo depois da renúncia lá do Fábio Barbosa, que também representa o controlador em outras companhias. Isso sem falar que os dois não foram indicados formalmente para a votação como mandam as regras, né? Então, é uma insatisfação que eu acho legítima desses acionistas minoritários e vamos ver como é que essa discussão toda vai se desenrolar mais para frente. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não é uma postura errada, não. Tem gente que... A gente sabe que investimento em bolsa é um investimento para longo prazo, né? Mas não é bem assim. Não é só você comprar ação e esquecer, largar lá. Eu acho que tem que acompanhar, assim. Quem investe em ação, é interessante você acompanhar o que está acontecendo, se interessar pelos fundamentos da empresa. É importante isso, viu, Roxane? Quem não quer perder dinheiro não tem que ficar de olho no noticiário.